Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura.
Hoje, o que inspira o nosso bate-papo é o documentário A Juíza. Você pode assistir essa obra no iTunes, no Now, no Google Play, no YouTube Play, no Vivo Play, no Sky Play, no Filos, no Videocamp ou no Telecine.
Vamos para a sinopse. A Ruth Bader Ginsburg foi uma das pioneiras na Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos e as primeiras batalhas jurídicas dela mudaram o mundo para as mulheres. Esse documentário vai contar da vida e da carreira dela e do legado que ela nos deixou.
Para te dar um dado, a Ruth entrou em Harvard ali para os anos 50. E numa turma de 500 homens, ela e outras 8 mulheres começaram a estudar para exercer o direito.
E aí, Cris, o que esse documentário te fez pensar? Eu tô enxuriçando a vida da Cris para assistir esse documentário desde antes dele sair.
Cara, eu gostei muito. Eu acho que tem muita informação interessante ali, mas o que me tocou profundamente, vamos começar por aquilo que vai além do trabalho, que são as nossas relações pessoais. E eu acho que isso tem uma inspiração muito grande no documentário, porque dá para perceber que ela teve uma carreira de sucesso brilhante, incrível, mas ela também foi feliz na vida emocional. Se a gente vai falar que ela conseguiu equilibrar as duas coisas ou não, dá para ver no documentário que teve momentos que ela deu mais ênfase para a carreira, outros para a família, mas ela fez as duas coisas. Não é e ou, é junto. Ela fez. E aí, a relação dela com o marido é muito bonita. E do que eu tiro disso é que, assim, um homem não é capaz de fazer uma mulher. A mulher é por si só. Mas um homem é capaz de destruir uma mulher. Nos anos 50, assim, a galera tava começando a pensar em mulher em posição de poder. Se o marido dela fosse um escroto e segurasse, não incentivasse, não permitisse, porque naquela época tinha isso, né? Tinha que pedir permissão do marido. Tem uma parte no documentário que fala de várias leis, como o marido tinha que assinar para a mulher pedir um empréstimo no banco. Então, assim, era muito posse. Se ele não tivesse deixado ela ser o que ela tinha potência para ser, a gente não tinha essa história e a gente não tinha as mudanças que essa mulher promoveu. Então, eu assisto esse documentário e vejo a relação dos dois e falo para todo mundo aqui que tá ouvindo. Toda mulher merece ter um cara que acredite nela. Coloca ela para cima, que incentive essa mulher a desenvolver todo o potencial dela. Se a gente tá com uma pessoa, com um companheiro, e essa pessoa é muito insegura, provavelmente é difícil para esse companheiro te ver brilhar. Não era o caso ali. A gente tava vendo um cara que era um tributarista também, muito bem resolvido, com uma ótima carreira. E tudo que ele fez é, vai gata. Ele não só fez, né? Ele fez campanha para ela ganhar coisas. Ele estava do lado o tempo todo. Ela viajou e estava morando em outro estado para trabalhar. Então, toda mulher merece isso. Merece um homem que seja um companheiro real, que coloque ela para cima, que faça ela voar.
É, eu achei muito emocionante a relação deles e me remeteu um pouco ao que a gente discute muito, desconstrói o amor romântico, né? Então, se a gente vai lá para a minissérie que a gente fez sobre violência doméstica, ou Era Uma Vez, tem um capítulo inteiro só para falar sobre amor romântico, como ele nos coloca em ciladas, né? Como ele nos tira a visão de coisas que são sinais de problema. A gente romantiza isso e acha que é amor. E a relação que eles tiveram é o anti-relacionamento abusivo.
É verdade.
Que é tudo que você fizer, o checklist lá de, ó, o que que é sinal de vai dar merda? O que que é sinal de que você tá em perigo? O que que é sinal de gata, abre o olho? É o espelho da relação deles. Então, não é posse, não é ciúme, não é competição. Então, ela fala, ele não estava competindo comigo. Então, teve momentos em que ela sacrificou a carreira para que ele brilhasse. Então, para ele chegar em ser um tributarista de sucesso, ela teve muita contribuição. Ela cuidou dele enquanto ele estava doente, ela ajudou ele a terminar a faculdade, porque enquanto ele estava doente, ela pegava as anotações dos colegas dele, ajudava ele a estudar. Então, se ele se formou é porque ela estava lá, se ele conseguiu fazer a carreira é porque ela estava lá. Só que quando chegou a vez dela dizer, gato, agora é a minha vez de brilhar, ele entendeu o contexto do que ela fazia, que é o impacto social que ela tinha, a importância do trabalho que ela fazia, ia muito além de dinheiro, ia muito além de ego. Tipo,
ela tava mudando o mundo.
É, o que ela fazia era importante demais e ele ficou feliz de ser copiloto. A hora que ele teve que pular para outro banco e falar, voa passarinho, ele fez isso, ele não teve medo de perder ela para o mundo, de ficar em segundo lugar. Um outro lance que é muito legal, assim, ele nunca tentou mudar quem ela era. E eles eram muito diferentes. Então você percebe que ela não pediu desculpa por ser quem ela era em nenhum momento. Eles riam disso, porque ele tinha um super bom humor. Então assim, eu sou focada no meu trabalho, quando eu tô trabalhando eu não me lembro de ninguém. Ele não ficava chorando por atenção, eu só tocava ali, ô gata, tá, talvez, não sei. Ideia aqui, brainstorm, hora de almoçar, talvez, quem
ele
sabe?
Ele brinca isso, né? Eles estão numa entrevista e alguém pergunta assim, você já deu alguns conselhos, vocês trocam conselhos sobre direito, afinal os dois advogados? Ele, não, mas eu dou alguns conselhos pra ela, tipo, amor, talvez esteja na hora de almoçar, jantar, dormir. Então, eu acho que são bons conselhos. E ele ri jocoso. Então, ele é muito divertido e ela ri dele. Ele faz ela rir.
É, que assim, ela era mais reservada, ele nunca mudou isso. Ela era muito obstinada, ele nunca tentou mudar isso. Então, é esse respeito por quem você é, a admiração por quem você é. E um relacionamento muito cuidadoso, né? Ele se colocava nesse lugar, não de... Que é isso que a gente fala do relacionamento abusivo, né? A romantização da violência é colocar a mulher como frágil, ela precisa ser protegida, ela não sabe o que é melhor para ela, o cara vai decidir o que é melhor para ela. A relação deles é exatamente o oposto. Então, acho que às vezes a gente fica colocando muito o problema, é muito legal olhar para uma coisa que funciona. Ó, gente, uma referência de casamento que é legal, ó. Dá para ser legal, hein? Ó que legal. O cara respeita quem ela é, como ela é, e ele se coloca para ajudar. E é isso.
Ela começa o documentário falando que a melhor coisa que aconteceu na vida dela foi conhecê-lo, e eles ficaram juntos 63 anos. Para a parte que é o coração, o objeto do documentário, que é a trajetória profissional dela. Então, é uma mulher que entra na faculdade e já começa a enfrentar toda a humilhação de ser mulher ali naquela turma. Tem uma passagem muito significativa que o reitor chama essas 9 mulheres para uma reunião. E uma das coisas que ele diz é, putz, é foda vocês estarem aqui ocupando espaço que deveria ser de homens, né? Vocês estão aqui brincando de estudar, sendo que depois vocês nem vão exercer essa profissão. Então, tem várias passagens desse tipo. Quando ela se forma, ela pega a Constituição e fala, peraí, tá escrito aqui que todos temos direitos iguais, somos todos iguais? Então, eu vou me dedicar a casos que vão contra isso aqui. E aí, ela vai trabalhar com muito afinco para mudar leis que colocavam a mulher na posição de subalterna.
O documentário fala cidadão de segunda classe, né? Eu acho que a inspiração que isso traz para as nossas múltiplas frentes de batalha é que ela teve essa noção do passo a passo. Ela teve noção, e ela fala isso no documentário, que uma coisa tão estrutural na sociedade, né, como o machismo, não ia cair com uma ação. Não era uma questão dela ganhar uma ação, não era uma questão de uma campanha com uma sacadinha boa, não era uma questão de ser didática, não era isso. Tinha que ter estratégia. Então, ela viu uma estratégia de longo prazo, em 20 anos, em 10 anos, o que, que a gente vai fazer? E foi passo a passo. E aí, eu acho que é essa persistência e, principalmente, esse zoom out, sabe? Se distanciar do calor do momento e conseguir entender que, olha, a gente está lutando contra 5 mil anos em que a lógica foi essa. Mudar 5 mil anos não vai ser assim, né?
Eu vou te falar, é muito foda a forma como ela enxergou a trajetória e fez um planejamento para fazer uma mudança estrutural. Mas a maneira como ela propõe essa mudança no dia a dia me chama muita atenção. E tudo bem, tem a ver com a personalidade dela. Ela é uma mulher reservada, é o contraponto da mulher forte que a gente imagina. Ela é muito mignon, pequenininha, fala baixo. E aí ela entra nas discussões, nas causas, ela fala de uma maneira ponderada, tranquila, e ela usa argumentos que não vai afastar o outro lado. A percepção que eu tenho é que a Ruth, ela sai de casa todo dia falando, eu não tô saindo pra convencer ninguém, eu tô saindo pra falar o que tem que ser dito. Então ela saía, colocava aquilo causava um estrondo na época, era muito incômodo porque ninguém falava, então a galera tomava um susto do desconhecimento mesmo das questões que ela levantava, e aí ela voltava e focava em outra mensagem.
Eu discordo. Eu acho que ela sempre saiu pra convencer e ela era muito estrategista. É, onde é que o cara tá? Onde é que eu tenho que fazer ele chegar? Qual é o caminho que eu vou fazer isso? Então, assim, o cara ficou puto, o cara desmereceu ela. A resposta dela era sempre estratégica. Tá bom. Eu responder brigando com ele, vai fazer ele caminhar na direção que eu quero? Não vai. Como é que eu faço ele caminhar para onde eu quero? Ela estava sempre focada, ela não se deixava levar pelas emoções, não se deixava...
Eu entendi que parte você está discordando de mim, eu falei isso.
Que ela é estratégica, você falou, ela não saía de casa para convencer ninguém, saía. Todo dia, ela só saía para convencer. Ela não entrava no jogo por ego ou por... Ela entrava no jogo pela estratégia. É, beleza, eu vou te convencer. Então, eu saio do jogo, se eu vou convencer 1, 2, 1000, passo a passo. Mas meu trabalho é convencer gente.
Quando eu digo isso, eu acho que ela sacou muito rápido que não tinha bala de prata. Então, ela não saía pra guerra. Ela saía pra batalha. É nesse sentido. Você vê, ela não coloca o fígado hora nenhuma. Ouvir as coisas que ela ouviu e tá naqueles ambientes, se ela saísse pra guerra, ela ia morrer muito rápido. Então, ela saía, batia, voltava. Sabe, água mole em pedra dura? Pra mim, foi isso que ela fez. Ela não saía e falava, hoje eu vou ganhar e vou mudar o mundo. Isso aqui que eu vou fazer vai mudar tudo para sempre. Não, ela saía, fazia um pouco do trabalho, voltava para casa. Igual uma formiguinha, igual uma abelha. E ela foi minando as estruturas, ela foi minando as certezas que as pessoas tinham. Se ela tivesse ido com potência total e força total em apenas uma causa e de uma maneira muito agressiva, ela ia esgotar toda a energia dela em um momento. É esse paralelo que eu faço com a forma como hoje a gente tenta alcançar as vitórias. É tudo ou nada. Ou eu vou, e aí eu vou com tanta energia, eu vou com tanta sede ao pote, e claro, não tem bala de prata, não vai dar certo uma única vez, eu fico completamente exausta e desisto. Ela tem 86 anos e ainda tá fazendo a mesma coisa. Pra você ter energia a carreira dela deve ter uns 70 anos. Você tem energia por 70 anos pra fazer o mesmo trabalho, não dá pra você colocar tudo de uma vez só. Você vai ter que fazer aos pouquinhos. E eu acho que essa é a grande mensagem do filme sobre quem quer atuar pra mudar a condição atual do mundo. Se você for muito rápido, você morre junto. É exaustivo demais, é muita coisa pra mudar, tem muita injustiça. Ela tá lá pra mostrar que é devagar, é com estratégia. Assim também funciona. E eu acho que ela fez isso de uma maneira brilhante.
É isso aí. A gente amou esse documentário e agora a gente quer saber a sua opinião. O que você achou?
Vem no Instagram, @mamilospod, e conta pra gente. Beijo e até semana que vem.
Até!